Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ontem o ministro Levy comunicou desde Nova York que a taxa de crescimento esperada para 2015 é de -0,5%. Tudo indica, quando fechar definitivamente as contas de 2014, será também negativa, pertinho de zero. Quando eu vi isso, senador Hélio, eu fiquei pensando como estamos em um momento hoje diferente de 10 anos atrás. Que diferença? 10 anos atrás, senador Cássio, o Brasil era o país emergente preferido internacionalmente como exemplo. Era um país que tinha estabilidade monetária e crescimento econômico. Perdemos a estabilidade monetária e não temos crescimento. O Brasil é um país que tinha a sofisticação e o reconhecimento por uma rede de proteção social, a Bolsa Família, consequente da Bolsa Escola, mas 10 anos atrás, a Bolsa Escola tinha passado de 4 milhões para, se não me engano, 8, até chegar a 12. Era um exemplo mundial. Estamos perdendo por causa da inflação. Cada mês, o bolsista da Bolsa Família recebe um valor menor em poder de compra do que anteriormente. O Brasil, 10 anos atrás, já estava com toda a ideia de que íamos nadar em petróleo, senador Capiberibe, e que entraríamos na OPEP e seríamos um país com dólares para fazer tudo o que fosse preciso, primeiro solucionando totalmente a educação, depois desenvolvendo ciência e tecnologia. Nós tínhamos, senador Paim, e aqui lhe toca até bem, nós tínhamos programas reconhecidos mundialmente pela capacidade de pagar dívidas históricas, como as cotas, como o FIES, como o ProUni. Nós éramos um país francamente emergente. Para não esquecer mais um item, 10 anos atrás, o Brasil é um país com imensa presença internacional. Graças aos 8 anos do presidente Fernando Henrique Cardoso e graças à dinâmica e à popularidade internacional do presidente Lula, associado ao grande ministro de Relações Exteriores que ele teve, Celso Amorim. O que é que aconteceu que em 10 anos nós estamos hoje envolvidos numa tragédia da corrupção, que nós estamos com inflação sem ser controlada, que nós estamos em depressão econômica, que nós estamos com falta de água em grandes cidades, com a clara possibilidade de falta de energia, com a balança comercial tendo déficit como nós nunca vimos, e as contas públicas déficit como nunca vimos, fazendo aquilo que os economistas chamam de déficit gêmeos, que é o déficit das contas internas e o déficit nas relações exteriores. Nós vemos, 10 anos depois disso, o Brasil envolvido em uma crise política absolutamente inimaginável pela falta de clareza dos partidos, pela degradação da forma como as campanhas são financiadas, pelos jogos que envergonham a todos nós, como a gente vê aqui dentro muitas vezes, na aprovação de projetos de lei ou mesmo na eleição de dirigentes. O que é que aconteceu? Onde é que nós erramos? Nós erramos. Não foi um terremoto que devastou o Brasil. Não foi uma tromba d'água em todos os 8 milhões e meio de quilômetros quadrados que inundou o Brasil. Senador Capiberibe, onde é que nós erramos? Onde é que nós erramos que dos indicadores tão fantásticos de um país que era exemplar, temos indicadores negativos de uma nação que hoje é deboche na imprensa internacional. Onde erramos? O que é que aconteceu? E nós que já estávamos aqui, erramos mais ainda, porque somos os líderes desse país. É claro que a gente pode buscar muitas razões de erros. Na economia, por exemplo, gastamos mais do que era possível. E quantos de nós subiu aqui para dizer isso? Não dá para insuflar o consumo nesta dimensão, porque faltará poupança. Sem poupança não tem investimento. Sem investimento não haverá crescimento. Gastamos demais. O governo gastou muito mais do que era possível. Não apenas do ponto de vista do desembolso de recursos, como também abrindo mão de impostos para incentivar a venda de automóveis, de outros produtos industriais, e que no fim não trouxe o impacto que era prometido de aumento da taxa de crescimento. Como também na promessa de Copa do Mundo, que traria, eu cheguei a ver, 3% de crescimento. E ninguém viu o resultado. Nós podemos buscar muitos erros cometidos, muitos, mas eu acho que tem um que é fundamental, foi na política. Nós erramos na maneira como as lideranças nacionais, nós nos organizamos, desde a campanha para sermos eleitos, desde os partidos nos quais nos filiamos, ao tomar o poder e exercermos as funções públicas com negociatas, com aparelhamento, sem perspectivas, sem projetos. Não podemos mais jogar a culpa, a Piberibe e eu somos dessa geração, como a gente jogava nos latifundiários, nos banqueiros. Não, nós elegemos um presidente da República trabalhador, líder sindical de um partido de esquerda, do qual estão fazendo parte todos os partidos de esquerda, sem exceção, salvo alguns mais radicais que se afastaram do PT. Onde foi que nós erramos? Se nós não entendermos isso, daqui a 10 anos, talvez a gente tenha indicadores piores ainda. Onde foi que nós erramos? Eu passo a palavra ao senador Regufe, que pediu uma parte que muito me honra com isso.
Senador Cristóvão, Vossa Excelência, aqui eu tenho que lhe chamar assim, primeiro eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de fazer esse meu primeiro aparte no Senado, é um discurso de Vossa Excelência. Vossa Excelência foi meu professor na universidade, o que me orgulha muito, há 22 anos atrás, e uma dessas coisas do destino fez que 22 anos depois nós estejamos aqui juntos no Senado Federal, representando a população do Distrito Federal. Quero aqui fazer um reconhecimento à carreira de Vossa Excelência e dar parabéns pelo seu aniversário amanhã, já antecipado aqui. Vossa Excelência foi reitor de uma universidade federal, a UNB, foi governador do Distrito Federal, foi ministro de Estado, foi senador da República, por 2 mandatos, e nunca teve sobre a sua história, sobre a sua biografia, uma única mancha. Às vezes, nesse país, para as pessoas reconhecerem um homem público, ele tem que falecer, ele tem que morrer. E a gente tem que saber reconhecer as virtudes dos homens públicos que a gente tem nesse país. Então, eu queria aqui fazer esse reconhecimento à Vossa Excelência, que construiu uma carreira política lutando pela educação, vendo a educação, a valorização da educação pública como elemento transformador desse país, e construiu essa carreira sem uma única mancha do ponto de vista ético. E isso precisa ser reconhecido. E eu quero aqui deixar o meu reconhecimento à Vossa Excelência, junto com os parabéns pelo seu aniversário no dia de amanhã. Quero dizer também que Vossa Excelência faz um discurso muito apropriado para esse momento. Nós vivemos no Brasil uma grande confusão entre os conceitos de governabilidade e fisiologismo. Governabilidade no Brasil virou sinônimo de fisiologismo. E se contraria a Constituição Federal no sentido de que não existe a separação dos poderes. Hoje, parlamentares e partidos escolhem pessoas o tempo inteiro na máquina do Estado, aparelhando a máquina do Estado, muitas vezes sem pessoas qualificadas tecnicamente para aqueles cargos, e dando em troca os seus votos no parlamento. Isso é muito ruim. O parlamento deveria ser independente. O elogio ia ter mais autoridade, porque ele ia ser por convicção. E a crítica ia ter mais legitimidade, porque ela não ia ser por uma simples contrariedade de uma demanda no executivo não cumprida. Nós teríamos um parlamento que orgulharia melhor a nação e cumpriria um melhor papel para o contribuinte brasileiro. Vossa Excelência colocou muito bem que nós vivemos uma grande crise em vários aspectos. O governo gastou mais do que arrecada, gerando uma crise de responsabilidade fiscal inaceitável, na minha opinião. Mas nós vivemos também uma crise política, que passa por esse aparelhamento constante. Eu acho, por exemplo, alguns dizem que isso é um sonho, isso nunca vai ocorrer, que eu penso que o Poder Legislativo, a pessoa para estar no Poder Legislativo, não deveria indicar ninguém para o governo, para que tivesse autonomia nos seus votos, nas suas ações, nos seus discursos, e cumprisse um papel. A forma como está o nosso presidencialismo no Brasil, de coalizão, ele faz com que aquilo ali seja uma fábrica de crises, porque é crise atrás de crise. E se não contemplar os interesses daquelas forças políticas, que nem sempre são os interesses da nação brasileira e do contribuinte brasileiro, o tempo todo tem uma crise nova. Então nós temos que conseguir pensar no interesse do país, e não simplesmente no interesse político das forças partidárias. Enquanto não se resolver esse dilema, e talvez eu não seja vivo para viver, e Vossa Excelência, com seu inconformismo constante, o tempo todo recorre a esse discurso de tentar chamar as pessoas a uma reflexão, enquanto não se resolver esse dilema, nós não vamos ter nesse país um caminho. Porque a política, que é algo nobre, passa a ser achincalhada o tempo todo. É claro que os partidos políticos eles existem para ter o poder e desenvolver políticas públicas para o cidadão. Agora, isso não pode ser confundido com o aparelhamento, simplesmente, da máquina do Estado que existe hoje. Onde você tem o Estado parece que existe não para servir o contribuinte, e sim para a construção e perpetuação de máquinas políticas. E aí, o tempo todo, se cria um ministério novo para atender a mais um partido. Se criar um partido novo, tem que ter um ministério novo. O tempo todo tem que ter mais cargos comissionados. A França possui 4.800 cargos comissionados. Os Estados Unidos inteiro, 8.000 cargos comissionados, de acordo com resposta a mim, como deputado das embaixadas desses países. E o Brasil, de acordo com uma resposta oficial do Ministério do Planejamento a um requerimento formal meu de informações, possui 23.579 cargos comissionados. Alguns cargos têm que ser comissionados, sim. Mas esse excesso é que é inaceitável para a administração pública, para o contribuinte. Queria parabenizar mais uma vez Vossa Excelência pelo seu pronunciamento, pelo aniversário amanhã, e dizer que Vossa Excelência conte comigo aqui para travar uma luta em defesa da federalização da educação básica, que é um sonho de Vossa Excelência, e em defesa de que nós tenhamos um país com uma vida pública melhor para o contribuinte e para o cidadão desse país. Nem sempre vamos pensar igual, até porque nós dois temos nossas posições e convicções muito firmes, mas tenho certeza que na maioria dos temas vamos estar juntos, pensando no país e numa vida melhor para o brasileiro. Muito obrigado.
Obrigado, senador. Eu quero dizer que eu devo ter escutado de alguém, porque eu acho que eu não ia conseguir imaginar uma frase tão boa, de que o melhor aluno é aquele com quem a gente aprende. E eu tenho aprendido muito na convivência ao longo desses 22 anos, porque, é preciso dizer, não apenas foi aluno durante 2 anos, mas nunca deixamos de ter contato permanente político e de amizade. Muito obrigado. Mas voltando ao que eu falava, onde é que nós erramos? E essa pergunta deveria permear todos nós. Eu acho que o centro não foi na economia, não foi nem mesmo a falta de investimentos na educação, que é algo tão profundo para mim. Tudo isso, todos os erros são consequências do erro na política. E aí, eu creio que a gente pode listar alguns erros. Primeiro erro, custo das campanhas eleitorais. Não tem como não ter corrupção com os custos das campanhas eleitorais nos níveis brasileiros. Porque como é que vai se financiar essas campanhas? O dinheiro não cai do céu. Onde é que você arranca esse dinheiro? Nas tetas das empresas que querem depois tirar algum proveito. Então, tem que acabar o custo. E o próprio senador Regufo tem falado nisso, aquele Capeberibe também. A ideia de que a campanha eleitoral tem que ser feita apenas o candidato aparecendo na televisão, sem marketing nenhum. Barateia. Fica quase que de graça. Só tem que pagar a passagem do ônibus para mandar a fita, porque nem precisa ir também que seja ao vivo. Tem que reduzir o custo. Segundo, financiamento. E aí a minha posição é de que o financiamento por empresas não tem como deixar de ser carregado de desvios, para não usar a palavra corrupção. O financiamento apenas privado, com um limite, pode ser o caminho. O financiamento público, o povo não está querendo. Além disso, esse dinheiro vai sair de que setores? Talvez o correto mesmo, e eu creio que o senhor Suplicy já falou isso aqui, é que financiamento de campanha tem que ser uma tarefa dos filiados do partido e dos seus aliados. Cada um dando a sua contribuição. Quando a gente baixar o custo, fica possível isso. Mesmo um partido pequeno termina conseguindo. E Brizola é um exemplo das campanhas baratas que ele fazia sem marketing, que é a terceira onde erramos. Nós erramos na publicidade, que faz com que, em vez de líderes, nós tenhamos políticos escolhidos como se fossem sabonete ou cerveja, que aparece tanto na publicidade. Tem que mudar. Tem que criar uma espécie de PROCON para acabar com mentira na televisão. Nós estamos pagando o preço de campanhas eleitorais caras, com financiamentos por empresas interessadas em depois receber beneficiamento, e com uma publicidade mentirosa, como a gente viu na última eleição. Contra, por exemplo, a Marina Silva. Quarto, a organização partidária. Onde nós erramos que o Brasil deixou de ser um emergente para ser um emergente? Nós saímos da nadar de braçadas para estarmos nos afogando. Onde erramos? Um item. A organização partidária, que nada tem a ver com ideologia nem com valores éticos que unam pessoas que querem servir ao público, como o Regufo tanto fala que é o papel de um político. Nós temos clubes eleitorais, não temos partidos. E esses clubes eleitorais, eles fazem organizações sem nenhuma perspectiva de mudar, de melhorar o país. Apenas o poder pelo poder. E aqui eu digo todos. Não estou falando dos outros partidos. Qual partido hoje não está viciado na disputa pelo poder e é capaz de dizer, vamos perder uma eleição por defendermos princípios para um país melhor? Outro, onde nós erramos, a subordinação do poder legislativo ao poder executivo. Essa subordinação fez com que o poder executivo cometesse erros. Em vez de ouvir o parlamento e, a partir daí, corrigir o rumo, seguiu no mesmo rumo, esnobando as críticas que aqui eram feitas. E, ao seguir no mesmo rumo do erro, levou à imersão em que nós estamos, em vez da emergência em que a gente estava 10 anos atrás. Outro é a promiscuidade. A promiscuidade com que a gente faz política. Eu nem falo a promiscuidade do ponto de vista do encontro de pessoas diferentes do ponto de vista político. Não, parlamento é para isso, sim. Isso não é promiscuidade. Promiscuidade é quando tem troca de favor. Promiscuidade é quando acontecem coisas que ficam suspeitas. Com todo respeito, o ministro da Fazenda não devia receber os advogados de empresas que estão envolvidas nesses julgamentos. O ministro da Justiça. Não devia. É uma forma de promiscuidade. Não vou dizer que é corrupção, não vou dizer que está querendo apagar os crimes, não vou dizer nada disso. Mas é uma forma de promiscuidade. E nós temos uma promiscuidade entre os poderes. Nós temos uma promiscuidade daquilo que o Lula chamava da grande elite brasileira, que se entende, se conhece e casou seus filhos entre eles. Nós temos o aparelhamento. Nós erramos no aparelhamento. O que acontece na Petrobras é resultado do aparelhamento da Petrobras, aliado ao financiamento de campanha. Se fosse só o aparelhamento, sem o financiamento de campanha, é capaz de não ter tido os desvios. Seria o aparelhamento a serviço de um projeto. Mas não, tinha que encontrar dinheiro para o financiamento de campanhas. E, finalmente, antes de passar a palavra ao senador Capiberibe, senador Hélio José, eu colocaria algo que talvez seja consequência de tudo isso, ou mereça uma análise independente, é o imediatismo como nós fazemos política. A gente não pensa 2 anos na frente, 3 anos. A gente pensa no máximo no próximo mês, no máximo na próxima eleição. Quem está pensando na próxima geração? Quem está pensando no Brasil daqui a 30 anos? A falta da visão de médio e longo prazo é que levou sairmos da emergência à imersão. Saímos de um país que nadava ao futuro para um país que está se afogando nos erros que cometeu. Nós precisamos refletir cada vez mais onde é que nós erramos. O escritor Mário Vargas Llosa, que foi candidato a presidente uma vez, ele usou uma expressão bem mais grosseira quando ele perguntou onde foi que nós fizemos besteira, com a palavra bem grosseira que ele usou naquela hora, mas que na linguagem dele caía bem em relação ao Peru. Não vou dizer daquele jeito, mas eu digo, onde foi que nós erramos? E se não entendermos isso, não vamos corrigir. E não voltaremos a ser um emergente em direção à superfície. Vamos continuar como estamos hoje, submergindo na tragédia da corrupção, da pouca vergonha na maneira de fazer política, de uma economia cheia de déficits, em recessão, com a população absolutamente deseducada e sem saúde e sem segurança. Nós vamos continuar nessa tragédia de hoje, que é o contrário de 10 anos atrás. Senhor presidente, eu quero passar a palavra ao senador Capiberibe, embora esse seria o discurso que eu queria fazer. Senador Capiberibe.